Vamos lá, você que está me ouvindo aí direto do trabalho, à noite, deitado em casa, de repente, fazendo uma tarefa doméstica, dirigindo ou até mesmo fazendo exercício físico. Seja bem-vindo, bem-vinda. E antes da gente começar, isso não vai te custar muito, na verdade vai te custar muito pouco, mas você sabe que nos ajuda aqui do nosso lado. Então curte esse episódio, dependendo de qual plataforma de streaming você está escutando, tem como interagir com o episódio, de repente avaliar o nosso podcast, e isso pra gente é super importante. Vamos lá. O objetivo desse episódio não é te passar aqui uma super aula sobre opções. Inclusive, se você se interessa por esse assunto, ou se você se interessar mais por esse assunto depois desse episódio, você pode procurar aqui no próprio podcast Segredos Financeiros. Tem um episódio meu que eu só falo sobre o lançamento de opções, os tipos diferentes, como que você pode ganhar dinheiro, como que você pode perder dinheiro com isso, né? A questão é a seguinte. Independentemente da estratégia que você entende que faz mais sentido para você, as estratégias mais, como é que eu colocaria, amplamente aceitas pela teoria moderna de administração de portfólio, e eu não estou aqui fazendo referência ao Henry Markowitz, né, ao Prêmio Nobel, não é isso, estou falando do olhar contemporâneo, né, mais moderno, sobre como alocar recursos e como estabelecer a sua estratégia de alocação de ativos, que nada mais é do que como construir ou montar a sua carteira de investimentos. Se há um consenso nesse caminho, esse consenso aponta para o seguinte: é saudável para o seu portfólio, para a sua carteira de investimentos, ter ativos com correlação negativa, né? Então, se tudo na sua carteira estiver subindo, tem alguma coisa de errado, né? A gente tem que ter cuidado, porque quer dizer que talvez você esteja se expondo demais. E, sobretudo para o investidor individual, a gente sempre tem que ter esse cuidado, né? Retorno sempre ajustado por risco. Então, um portfólio ideal, ele tem essa questão, né? Classes de ativos que têm correlação negativa, né? Como uma estratégia que traz proteção para o teu portfólio, tá? E outra característica de um bom portfólio para longo prazo é ter uma fatia relevante em bolsa. O tamanho dessa relevância depende de uma série de variáveis. Mas a questão é que a relação risco-retorno, e sobretudo do ponto de vista da assimetria, que nada mais é do que a análise do tanto que eu posso perder para o tanto que eu posso ganhar, a assimetria da bolsa, ela é muito convidativa no longo prazo, né? Então, porra, o que é que eu posso ter, né? Já que um bom portfólio de longo prazo normalmente tem uma fatia relevante de bolsa, tá? O que é que eu posso ter para contrapor essa minha exposição à bolsa? Bem, se a gente falou aqui que um portfólio ideal, ele tem classes de ativos que tem correlação negativa, o exemplo clássico, que inclusive se coloca como proteção de um portfólio, é ouro e dólar, né? Ou seja, são coisas que, historicamente, quando a bolsa vai muito bem, não entregam tanta performance assim, mas, sobretudo, quando a bolsa afunda, quando você tem uma crise, um momento de muita turbulência, uma tragédia, talvez, dólar e ouro tendem a performar bem, né? Quando você olha historicamente, você vai observar vários momentos no tempo que isso de fato aconteceu. Agora, quando a gente olha para esses olhares mais modernos de gestão de portfólio, você invariavelmente vai esbarrar num camarada chamado Nassim Taleb, né? E o que é que o Taleb diz? Ele diz o seguinte: não adianta só você ter classes de ativos com correlação negativa, né? Porque um cisne negro pode acontecer, um evento altamente improvável de alto impacto. E aí, quando você tem uma grande catástrofe, o que é que acontece? A correlação de tudo vai a 1, né? Ou seja, você tem uma correlação perfeita. Na hora do surto do coronavírus, né? Na hora da tragédia, não tem esse negócio de a correlação negativa. A correlação, ela é perfeita, ou seja, tudo converge a 1, tudo cai, né? E nessa hora, você não está protegido. Esse é um olhar que, de antemão, eu já coloco que, tecnicamente, você está muito bem fundamentado, né? Mas você já começa a falar de uma quantidade de eventos muito rara. Ah, Arthur, mas não é porque isso é raro que eu não tenho que me proteger. Ok, né? Então a própria defesa do que são cisnes negros e o impacto que eles podem provocar, por exemplo, numa carteira de investimentos, faz com que a gente tenha essa preocupação. E justamente por ter essa preocupação, que na verdade nem o Taleb, né? O Marx Spitznagel, não sei se você já ouviu falar dele, que é o sócio do Nassim Taleb, ele cunha o termo tail hedging, né? Então, o tail hedge diz o seguinte, ó, você tem que ter alguns instrumentos no teu portfólio para te proteger destas tragédias. E aí, o que se busca são instrumentos, e nós agora vamos chegar nos derivativos, são instrumentos que eles irão proteger o nosso portfólio destas eventuais quedas ou derretimento da fatia de equity ou da fatia de ações que nós temos nas nossas carteiras de investimentos. Então, é algo que te traz ainda mais proteção, por exemplo, do que dólar e ouro. São os mecanismos clássicos de proteção que eu comentei aqui, sobretudo o ouro. E aí, o mais clássico exemplo deste instrumento que nos ajudaria, né, que faria com que você pudesse fazer um hedge, né, um tail hedge, que é nada mais do que um instrumento de proteção, hedge, para um evento de cauda, tail, né, tail, evento de cauda, entenda como um cisne negro, né, esse evento raro, super improvável, porém de alto impacto. Então, o instrumento que classicamente representa uma estratégia de tail hedge são as opções de venda. E aí, finalmente, chegamos no assunto do nosso episódio. Para que você não se perca nesse episódio, porque isso é um episódio importante, então eu não quero que você se perca, por mais que eu não vá dar uma aula aqui sobre opções, eu quero falar rapidamente sobre opções de venda. Então, caso você não tenha escutado outro podcast que eu fiz aqui no podcast Segredos Financeiros sobre opções, uma aula bem rápida, tá? Como é a dinâmica de uma opção de venda, né? Que você vai ver que são as puts, uma opção de venda. Imagina que uma ação da empresa X, hoje no mercado, ela tem um valor, a cotação dela é de R$ 50. Então, o que é que você poderia fazer? Você pode comprar uma opção de venda, tá, de uma quantidade X de ações da empresa X. Então, você pode comprar tantos contratos de uma opção de venda da ação X, da empresa X, para daqui a 3 meses, por exemplo, por R$ 45. Lembra que a cotação hoje é de 50. Então, o que é que acontece, né? Eu estou a cada opção dessa, você vai ter um custo desse contrato, né? Então, eu pago, por exemplo, R$ 1 por essa opção, por esse direito. Qual direito? O direito de daqui a 3 meses vender as ações da empresa X, que hoje são negociadas a R$ 50, por 45. Então, eu desembolso, né? Eu tenho um custo. Assim como o seguro do seu carro, você tem um desembolso para te proteger. Então, aqui o que é que acontece, né? Por isso a expressão seguro aqui. Então, eu vou pagar R$ 1 nesse meu exemplo, para que eu tenha o direito, que inclusive, né, aqui, lembre-se que você pode exercer ou não esse direito se você é o titular dessa opção, né? Então, é uma opção, tá? Então, eu posso exercer o direito daqui a 3 meses de vender por R$ 45 um negócio que hoje custa 50. Quando é que eu vou exercer esse direito? Ora, eu só vou exercer esse direito se daqui a 3 meses, aí tem um detalhe aqui, né? Tem que saber se a opção é europeia ou americana, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Então, eu só vou exercer esse. E aí também, para você não ficar perdido, né? Tem um tipo de contrato de opção que você só pode exercer ou não esse direito na data de vencimento do contrato, e tem um outro tipo de contrato de opção que você pode exercer ou não esse direito até a data de vencimento do contrato. Mas, para simplificar, vamos imaginar que daqui a 3 meses, na data de vencimento desse contrato, se a cotação da empresa X estiver menor que R$ 45, simplificando, tá? Eu vou exercer esse direito, né? Porque se estiver maior de R$ 45, eu não vou exercer o direito de vender. Ora, eu não vou querer vender por R$ 45 um negócio, nesse caso uma empresa, que o mercado está pagando 48 ou 49. Se é para vender, é melhor vender a preço de mercado. Meu direito é de vender por 45, né? Agora, quando que eu vou querer exercer esse direito? Num momento de turbulência. Então, imagina que acontece uma tragédia e a ação X, que hoje está sendo negociada a R$ 50, lá na data de vencimento do contrato, ela cai para 30. O que é que acontece? Eu poderia utilizar esse meu direito e aí eu vou fazer um baita negócio. Por quê? Porque eu gastei R$ 1 para comprar esse direito, para adquirir essa opção. E aí, na data de vencimento, esta ação está sendo negociada por 30, porque aconteceu uma tragédia, esse negócio caiu muito preço. Então, eu posso comprar por 30 preços de mercado e vender por 45, porque eu tenho um seguro que me assegura o direito de vender por 45. Então, perceba que eu tenho toda essa diferença de lucro, né? Eu compro por 30 preços de mercado e vendo por 45, R$ 15 de lucro. E aí, eu tiraria também o custo da própria opção, R$ 1 no nosso exemplo, mas algumas taxas, etc. E aí, você tem uma baita performance neste contrato, né? Então, o que é que significa? Significa que, por que é que as opções de venda de ações significa que elas têm uma correlação negativa com bolsa pura, né? Se tudo desaba, você ganha. E se as coisas ficam bem, você perde o valor do contrato. E tá tudo bem. Afinal de contas, é um seguro. Então, sobre essa ótica técnica, você inclusive tem muita simetria, né? Que é um aspecto muito positivo da estratégia. Por quê? Porque a perda é limitada. Limitada a quanto? Ao valor do contrato. Eu gastei R$ 1, lembra do exemplo? R$ 1. Mas o ganho é potencialmente bem maior. Quanto maior for a tragédia, maior será meu ganho, né? Então o ganho é potencialmente bem maior. Nesses dois exemplos que eu trouxe aqui, num cenário que nada acontece demais, o preço da ação X não despenca, eu não vou exercer meu direito e eu gastei R$ 1. Mas no outro cenário de tragédia, que o preço da ação X cai a 30, putz, eu comprei esse negócio a preço de mercado por 30 e vendi por 45 porque eu tinha esse direito. O que é que acontece? Imagina se eu trago esse conteúdo para você de forma mais pausada, mostrando exemplos e fazendo uma série de possíveis simulações. Inclusive trazendo fatos históricos, dizendo, ó, nessa operação aconteceu assim. E aí, se você tivesse investido bem pouquinho, ó, quanto você teria ganho. Olha o tamanho do seu retorno. Olha o tamanho do seu retorno. Como existe um respaldo técnico razoável e muito coerente, isso é muito sedutor, porque a gente adora retorno. Então, na teoria, faz muito sentido você direcionar um pouco do teu dinheiro para comprar opções de venda. E além de fazer sentido, é muito sedutora a ideia de que se eu perder, eu perco muito pouco, e se eu ganhar, eu tenho uma puta pancada. E eventualmente, pessoas que tratam dessa estratégia vão aparecer na internet dizendo: olha como eu transformei uma semente num arvoredo. Estou estourando uma champanhe para comemorar. Olha como eu ganhei dinheiro. O mercado é assim, pessoal. Quando você tem conhecimento, você consegue aproveitar boas oportunidades. E aí, quando você menos vê, você está lá tentando aprender a lançar opções de venda, né? Então, mais uma vez, na teoria, tudo isso faz sentido. Mas na prática, para a pessoa física comum, não faz. E aí, eu não estou sozinho nessa, né? Eu li há poucos dias o Princípios do Estrategista, do Felipe Miranda, e tem um olhar dele sobre opções de venda no livro que eu achei extremamente alinhado com a filosofia PFC. O próprio Felipe Miranda aponta o que seria, do ponto de vista dele, pontos falhos da estratégia do tail hedging, né? E eu vou até apresentar uma pesquisa que ele trouxe no livro que eu achei muito interessante. Mas estes pontos falhos, eles conversam muito com a minha forma de interpretar esta estratégia como inadequada para investidores individuais. Então veja, entenda só. O problema dificilmente é do produto ou da estratégia. O problema acontece quando você tenta utilizar uma estratégia que não é adequada para você. Quando você entende isso, você entende, por exemplo, que título de capitalização pode ser uma boa decisão. Ah, tu, como assim? Título de capitalização? Porra, mas vamos lá. Imagine você, uma pessoa que de forma convicta é deseducada, não é nem financeiramente. Às vezes ela não tem nem educação formal, integral. Ela reconhecidamente não tem absolutamente nenhuma disciplina. Ela reconhecidamente não tem capacidade ou interesse de buscar instrução em educação financeira. Talvez para essa pessoa, um bom primeiro passo seja um bom título de capitalização. Por que não? Ah, tu está dizendo que o título é bom? Não. O instrumento, o produto, tecnicamente, não há discussão. Mas existem casos que ele pode ser adequado, por incrível que pareça. Então, primeiro vamos separar, né? Quando eu trouxer aqui agora o meu olhar sobre o uso de opções de venda, eu não estou criticando a estratégia. Pelo contrário, eu já trouxe aqui que, do ponto de vista da simetria, inclusive, faz muito sentido. É até sedutor. O que eu estou colocando aqui, isso não é adequado. O uso desta estratégia não é adequada. Por mais que tecnicamente pareça fazer muito sentido, não é adequado para investidores individuais. E aí eu vou trazer uma passagem, mencionei o Felipe Miranda aqui, porque eu vou trazer uma passagem do livro que ele traz um exemplo onde eles, na Empíricos, foram surpreendidos por uma opção de venda que, em tese, teria tudo para dar certo e deu errado. E o motivo pelo qual deu errado é provavelmente o motivo que fará com que você, se tentar aplicar isso na física, não vai ter um final feliz para compartilhar daqui a alguns anos. Então, eu vou literalmente abrir aqui meu Kindle e retratar essa história, que mais uma vez é bastante interessante. E aí, para entrar nessa história, né? Falando de opções de venda, olha só o alinhamento aqui de visão. Ele fala o seguinte: há uma assimetria muito favorável às puts. Puts são as opções de venda. Elas são um seguro extraordinário contra a catástrofe, melhor do que qualquer outro, em tese. E aí vem a história. No dia 17 de maio de 2017, terminamos o pregão com puts, opções de venda, de Petrobras, Itaú e Bradesco. O objetivo de ter tais puts era justamente contar com uma proteção em caso de algum choque imprevisto, de algum cisne negro que devastasse o mercado. É para isso que a gente tem seguro de carteira. E tal cisne negro aconteceu. Joesley Batista, não sei se você lembra, se você já investia nessa época, gravou o presidente Michel Temer em conversas suspeitas. Parecia que o país ia acabar. A bolsa despencou e as puts passaram a valer uma fortuna. As da Petrobras dispararam 642% naquele dia. As do Itaú subiram 327%. O Bradesco ganhou 121%. Olha o tamanho dessa pancada. Lindo, não? Missão cumprida, carteira protegida, sucesso total. Na verdade, não. No final do dia, a posição em puts se provou um grande erro. Compramos as opções de venda para nos proteger de um eventual cisne negro negativo. Ele veio e perdemos dinheiro com as puts. Como assim, Arthur? O que aconteceu? Vamos lá. O problema era este. quando exercer a put? Quando? Ok, a bolsa caiu, a put subiu, mas e se a bolsa cair mais e a put estiver apenas começando a se valorizar? Porque toda teoria de finanças é teoria que funciona nos livros. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Na hora que o canhão explode, a gente vai perdendo racionalidade, né? A gente não consegue se blindar do contexto. E aí fica essa dúvida. Porra, uma porrada de 642% na puta da Petrobras. Beleza, mas só que aí fala o seguinte, peraí. Porra, agora o país fudeu tudo, né? Será que esse negócio não vai piorar e, consequentemente, as nossas puts vão se valorizar ainda mais? Vamos esperar. Depois do Joesley Day, retomando aqui a história. Depois do Joesley Day, era razoável achar que o país ia naufragar completamente. Isso aqui que eu tô falando. Temer vai cair? Por algum tempo pareceu que sim. Mas mesmo que ficasse, o governo acabou? Ele viraria um pato manco incapaz de passar as reformas? Como ficaria a Previdência? A esquerda voltaria na próxima eleição? Na hora dos canhões surgem muitas dúvidas. No meio da tempestade, optamos por manter as puts, sem exercê-las. Se o tombo à frente fosse ainda maior, não era o caso de abrir mão das proteções. Pelo princípio da precaução, ficamos com elas. Como abrir mão dos nossos seguros naquele momento? Aqui que está o ponto. E eu não sei se você já sacou, estamos caminhando para behavioral economics, finanças comportamentais, vieses cognitivos. Segura aí, vou retomar a história. Aconteceu, então, que os mercados simplesmente voltaram a subir, retomando a trajetória positiva. Quando as puts chegaram à data de vencimento, já não valiam nada. Não foram sequer executadas porque não fazia mais sentido. Daquelas puts, só herdamos o custo. Ponto final. E continua. Talvez fosse possível dizer que as puts, ainda que não executadas, serviram para oferecer alguma tranquilidade no momento de desespero, evitando que tomássemos ali alguma medida que depois se revelaria infeliz, como reduzir a exposição a ações. Concordo. E ele fala aqui, pode ser, mas vamos lá. Não existe retórica que apague o fato de que gastamos dinheiro à toa. O trade foi perdedor. Você compra puts sabendo que vai perder dinheiro na maior parte das vezes, na expectativa de que um dia apareça um cisne negro e faça tudo valer a pena. Eis o fato. O cisne, a porra do cisne negro apareceu. A gente tinha as puts salvadoras da pátria na mão. E a gente perdeu dinheiro mesmo assim. E aí ele caminha para amarrar a história aqui dizendo o seguinte: existe uma dificuldade inevitável no campo das opções. Elas exigem que você, de alguma forma, projete o timing do mercado e/ou movimentações de curto prazo. Por definição, elas têm um prazo de vencimento. E, no Brasil, sobretudo, só temos liquidez em opções de curto prazo, que é outro problema. Aqui é uma dificuldade técnica no Brasil, tá? Se você olhar, inclusive, no Brasil, você tem opções para índice e para as grandes empresas. É outro problema para quem quer operar opções. Mas isso aqui é um detalhe, já não é problema de pessoa física comum. Então vamos deixar para lá. Vou retomar o texto aqui. Nós só temos liquidez em opções de curto prazo. Você precisa adivinhar se as coisas não vão ficar piores do que já estão, sob a pena de gastar sua proteção precocemente e seguir adiante nu. Não adianta inflar o airbag ao passar pelo buraco da estrada, evitar um arranhão no rosto e ficar sem um acessório mais adiante quando o carro capotar. Eis o problema, caro ouvinte, do uso de opções como seguro de carteira. Você basicamente topa perder um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, sempre, todos os dias. E no Brasil, como você tem liquidez, sempre, opções de venda sempre com contratos de curto prazo, você tem que ficar renovando isso, renovando isso, renovando isso. E a gente lida muito mal com a aversão à perda. Na esperança de que um dia você vai ter um grande crash e que ele vai compensar todos esses pequenos prejuízos de tanto tempo. Do ponto de vista das finanças comportamentais, isso é intolerável, absolutamente intolerável. Na técnica, tá tudo certo. Na prática, não funcionamos dessa forma. Você está entendendo? Por isso que eu falo tanto, você tem que saber quem você é na fila do pão enquanto investidor. Porque tem coisa que, se você não se identificar, não souber quem você é, o que você busca e o que é adequado ou não para você, você vai acabar ficando confuso e adotando estratégias de investimentos que não tem nada que ver contigo. E se você não tiver esse autoconhecimento enquanto investidor ou investidora, você vai perder muito tempo, energia e dinheiro. Talvez até fazendo cursos para aprender a lançar opções. Mas percebe que, do ponto de vista prático, não é adequado para a pessoa física? Então, quando você fala o seguinte, ó, investir. É quase que consensual. Qualquer pessoa concorda que, para um investidor, não especulador, tá? Isso aqui não é day trade, você não está falando, não é profissão viver de mercado, de bolsa. Não. Para um investidor, você tem um olhar de longo prazo, filosofia de longo prazo. Por que que é legal ações? Ah. Existe o fenômeno do rebalanceamento? Sim. Da reavaliação de carteira? Sim. Mas você pode comprar boas empresas e carregá-las por muito tempo. Você não tem data, você não tem vencimento de contrato que te pressiona do ponto de vista comportamental para tomar decisões importantes, decisões estas que sugam nossa energia. Com as opções não é assim. Você tem um relógio na tua cara, é mais difícil jogar esse jogo, né? E quando esse evento improvável acontecer, você vai estar sempre. Aí você perdeu o seu sono. Também não é adequado para a pessoa física comum. Né? Por quê? É a analogia que ele fez do airbag na lombada, né? Teve uma porrada. Você não sabe se isso é a lombada ou o buraco. Então você fica, porra, não vou usar agora por precaução. E talvez aconteça com você, que é um investidor ou um investidor individual, ou com o teu cliente, que deve ser a mesma coisa, investidor individual. Se você é educador financeiro, talvez aconteça a mesma coisa que aconteceu com um time profissional de analistas. E aí tem uma pesquisa que eu comentei no começo do episódio, extremamente interessante, eu vou trazer ela para vocês aqui. Mas, antes, tem uma assinatura aqui do Felipe que eu vou também reproduzir, porque ele é é claramente inspirado pelo Nassim Taleb, e ele, eu e muitos educadores financeiros que você conhece, né? Ah, mas ele traz, né, já neste assunto, tail hedging, uma crítica à filosofia talebiana, né? Então ele fala assim, ó, Taleb alega que ficou rico com opções, e é verdade. Perdendo um pouquinho de dinheiro na maior parte do tempo, por causa do custo das suas opções, que venciam sem serem executadas, e ganhando uma fortuna nas pouquíssimas ocasiões em que o mercado virou. Então, quando você pega, por exemplo, Barbell Strategy, né, que eu também não vou entrar no mérito aqui nesse episódio, senão ele vai ficar muito longo, já falei disso em outros episódios, mas para que a Barbell Strategy funcione bem, no peso do teu portfólio, né, na alocação na fatia do teu portfólio, você vai ter pouco peso, mas coisas de alta convexidade, de muita simetria, você vai ter a opção fora do dinheiro, por exemplo. Né? Para fazer aquilo no estado da arte, como propõe a filosofia talebiana, você precisa entender de opções. Então, é isso que o Taleb alega, né? Ele ficou rico fazendo isso. E aí continua aqui. O problema é que isso pode demorar 10, 20, sabe-se lá quantos anos. Quem é o monge que aguenta ficar perdendo um pouquinho todo dia sem saber quando isso vai ter fim? E aí, até no programa Investor Profissional, trazendo um pouco, né, dessas filosofias que acabam influenciando na forma como a gente estrutura a nossa forma de fazer investimentos para investidor individual, você acaba falando de grandes caras como Warren Buffett, junto com Charlie Munger, de Peter Lynch, de Nassim Taleb, de Daniel Kahneman. Eu sempre puxo para finanças comportamentais porque isso pega no dia a dia e é isso que mescla teoria com prática, com vida real, né? Então, por isso que eu defendo tanto o Daniel Kahneman, o Dan Ariely, e o Robert Shiller, o Richard Taylor, enfim, essa turma da escola da economia comportamental, né? E ele fala, aí tem uma foto lá no Investor Profissional, que é um debate entre o Daniel Kahneman e o Taleb, que é aluno do Investor Profissional, já viu essa foto, e ele fala exatamente desse encontro aqui, ó. Ele fala o seguinte: foi o que o psicólogo e prêmio Nobel de Economia Daniel Kahneman, sobre quem se discute muito aqui ao longo dessa leitura, argumentou em um debate com o próprio Taleb em 2013. Abre aspas. O que você está prescrevendo é expor o indivíduo a uma longa série de pequenas perdas. Nós temos um mecanismo que nos faz sensíveis a ficar perdendo. Isso envolve dor. Não é o que as pessoas querem. Seus argumentos implicam um custo. Nós somos projetados de forma oposta ao que você quer. O que é que o Daniel Kahneman estava tentando verbalizar ali para o Nassim Taleb? Né? Alguém que perde um pouco todo dia para ganhar muito daqui a 10 anos, muito antes do retorno, vai ser profundamente infeliz nessa jornada. Mesmo que no final dessa jornada, essa pessoa tenha uma história positiva para contar do ponto de vista estritamente financeiro. Então, toda a teoria que está lá no livro Rápido Devagar, Duas Formas de Pensar, ela acaba defendendo, né, que as pessoas elas têm uma predileção, elas preferem a felicidade em pequenas doses do que a felicidade em pequenas doses e a dor concentrada. Né? Isso remete desde o Maquiavel. Né? Faça o bem aos poucos, o mal de uma vez só. É isso que as pessoas querem, e não o contrário disso, que é a dor parcelada e a felicidade intensa, como propõe a estratégia do tailheading do Taleb. E aí, para finalizar esse nosso belíssimo podcast, a matéria que eu comentei é uma matéria que foi publicada no mês de abril de 2020 no Financial Times. Né? Abril de 2020, logo pós-boom ali do coronavírus. Né? Quem adotava uma estratégia como essa, em teoria, teve um baita resultado ali. Né? E aí, o que é que acontece? Né? O nome dessa matéria é Black Swan Funds Enjoy Rare Chance to Spread Their Wings. Né? Basicamente, ela mostra que os fundos de tailheading, né, ou seja, que adotam essa estratégia que a gente discutiu aqui no nosso episódio de hoje, né, de uso de opções de venda, tudo isso que a gente falou aqui, estes fundos estavam no vermelho mesmo depois do evento do cisne negro do coronavírus. Né? E, inclusive, se você se interessa por construção de portfólio, fica a recomendação aqui do livro Princípios do Estrategista. Eu gostei muito da forma prática. Tem algumas ressalvas sobre o livro, mas gostei muito, muito, muito da forma prática como o Felipe abordou o processo de construção de um portfólio. E ele traz um gráfico sobre essa pesquisa que ilustra o desempenho de um índice de fundos de tailhead. Né? E esse índice, em teoria, ele traz a performance entre 2008, 2007 e 2020 dos principais fundos que usam a estratégia do tailheading. Né? E aí veja que, inclusive, esse recorte ele é muito favorável, porque ele começa em 2007. Então você teve um grande cisne negro em 2008 e depois um cisne negro em 2020. Né? E aí abre aspas aqui para a matéria. Muitos fundos do setor seguem profundamente no vermelho mesmo após os grandes ganhos deste ano, ganhos atribuídos ao fenômeno do coronavírus. Essa estratégia significa custos na maior parte do tempo, diz o Cedric Vugnier, Head de Investimentos Alternativos da SWZ, que há anos não investe neste tipo de fundo. Apesar das crises que trouxeram oportunidades de lucro, eles ainda estão perdendo 24% no acumulado desde 2007. E aí, finalmente, nós chegamos no ponto que eu acabo divergindo da opinião do Felipe. Né? Ele conclui toda a discussão sobre o uso de opções de venda, dizendo que não é proibitivo, que você, enquanto investidor, pode ficar atento, e se você identificar uma oportunidade, pode fazer sentido você comprar esse seguro. Né? Com a visão um pouco menos romântica e um pouco mais, do meu ponto de vista humilde aqui, né? Um pouco mais conectada com a vida real do investidor médio, um pouco mais distante da Faria Lima, talvez, eu entendo que a estratégia de sempre ter puts em carteira, pelo menos falando de Brasil, ela não funciona para o investidor individual. Né? Você vai estar consumindo parte do seu patrimônio, mesmo que seja uma parte pequena, com os custos de comprar essas puts, e você não vai ter nenhuma garantia que o grande crash que compensaria tudo isso vai chegar a tempo de fazer essa estratégia valer a pena como um todo. E você também não tem garantia que você vai ter a sensibilidade de timing adequada quando, né, esse crash chegar. Quando a gente olha historicamente, mais uma vez, voltando para o Brasil, você pode tranquilamente ter um bull market que demore 5 anos. Né? Ter um mercado em alta que demore 5 anos, que demore 10 anos, talvez mais do que isso. Será que você tem estômago para passar 10 anos, 5 anos que seja, gastando um pouquinho todo mês, convicto na tese de que um dia chegará um momento que vai compensar tudo isso, que vai ter um grande crash, do ponto de vista das finanças comportamentais e conhecendo o investidor individual como eu conheço? Acredito que não. E aí, quando eu trago isso, eu ainda estou desconsiderando a pior das hipóteses, né? Que seria apostar na estratégia, correr o risco de sofrer de pouquinho em pouquinho, gastando um pouquinho de dinheiro no mês a mês, no mês a mês, e no final, simplesmente acabar perdendo tudo, né? Simplesmente não encontrar o grande crash no meio do caminho, né? Então, por esse aspecto, que não é um aspecto necessariamente técnico, mas comportamental, eu sou um grande defensor que a segurança de uma carteira de investimentos para o investidor individual vem de aportes regulares, vem de uma diversificação inteligente, mas que essa diversificação ela não passa pelo uso de derivativos. Ela passa pela exposição adequada a classes de ativo diferentes. A classes de ativos estas que têm sim em medidas diferentes correlações negativas entre si, fazendo com que vários ativos de retorno médio, por exemplo, quando somados em um portfólio, entreguem para o investidor um risco menor. Vários ativos de risco médio, perdão, quando somados em um portfólio, em função das suas correlações negativas, entreguem ao investidor um risco menor. E isso é perfeitamente possível de ser feito, desde que você tenha uma estratégia para longo prazo, através do uso de renda fixa, imóveis, ações, ouro, câmbio e talvez, se você quiser, até um pouco de cripto. Claro, usando bons produtos, a diversificação é inteligente, fazendo diversificação geográfica, tudo conforme mando figurino, mas sem necessariamente, na verdade, de preferência evitando o uso de derivativos e até mesmo o uso das tecnicamente boas opções de venda. Espero que você tenha gostado deste episódio, um episódio um pouco mais técnico, mas pelo menos para mim foi um prazer gravar esse conteúdo para você. Se você gostou desse episódio, tira um print aí no teu celular, não sei se você usa o Instagram, vou fazer um call to action aqui agora para o Instagram. Tira um print, me marca lá, arroba Arthur Dantas Lemos. Me marca, me conta o que é que você achou desse conteúdo. Vou ficar super feliz em saber qual foi a tua opinião, beleza? Espero encontrar contigo no próximo episódio aqui do podcast Segredos Financeiros. Um forte abraço.